Olá, este é o podcast Prioridade Absoluta. Aqui você encontra temas da justiça infanto-juvenil na voz dos nossos profissionais. Eu sou Liliana Faraco e apresento a vocês neste episódio o direito da mãe ou gestante de entregar seu filho em adoção por meio da Justiça da Infância e da Juventude. Quem conversa conosco sobre o assunto é o Dr. Redivaldo Dias Barbosa, juiz substituto da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, a 1ª VIGDF. Ele começa explicando o que significa a entrega legal em adoção e por que não deve ser confundida com abandono ou entrega direta a terceiros.
Quero agradecer primeiro pela oportunidade de estar participando aqui desse programa, do seu podcast. E entrando objetivamente aqui já no tema, a entrega legal é um instituto previsto pela Lei 13.509 de 2017, que inseriu ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 13, parágrafo 1º, a possibilidade de que a mulher que não esteja à vontade para exercer a maternidade, não queira exercer a maternidade, entregue seu filho para adoção. De forma voluntária, né? É uma contraposição ao aborto, possibilitando a mulher ter a sua liberdade, já que ela não está disposta a exercer a maternidade, e oportunizando à criança o direito à vida e ao desenvolvimento, conforme o legislador achou conveniente, né? É um instituto que veio para revolucionar o nosso direito e que é muito bem-vindo diante de todas essas discussões que hoje estão sendo tratadas no âmbito jurídico, né? Não pode ser confundido com abandono, porque o abandono, nós podemos dizer assim, é o quê? A criança que é deixada sozinha no carro, em casa, na porta de um desconhecido, ou até, como não é incomum, jogado na lata do lixo, né? E aí vem ser encontrado e não temos informação sobre a mãe, a criança não tem informação sobre a sua própria origem, correndo ali graves riscos, inclusive, de ter a sua vida ceifada por intempéries, por animais e tudo, né? Então, não pode ser confundido, porque os direitos da criança na entrega legal estão preservados. E também não pode ser confundido com a entrega direta a terceiros, porque a entrega direta a terceiros, a mãe escolhe para quem vai entregar essa criança, que às vezes ela julga que é uma pessoa boa, que vai cuidar bem daquela criança, e às vezes pode ser uma pessoa que realmente não tem a menor condição. Então não pode ser confundida a entrega legal, que é uma entrega voluntária e espontânea da mãe, obedecendo aos ditames legais para a proteção da criança, com o abandono ou a entrega direta a terceiros.
A criança entregue a terceiros sem o conhecimento da justiça traz riscos tanto para ela como para a pessoa que a acolhe.
Quando a criança é entregue à margem da lei, a mãe escolhe a criança, a família que vai estar adotando. Geralmente, acontece de ela não conhecer, alguém informou para ela de alguma família e ela vai e entrega essa criança para adoção. E essa família pode ser uma família de pedófilos, uma família que pratica o tráfico internacional de crianças, família que pratica comercialização de órgãos. Então, a criança pode estar sendo exposta a muitos riscos. Além de que, se a criança precisa de um atendimento médico, de um atendimento à saúde, por exemplo, enquanto não regularizada a situação dela, ela não pode ter esses atendimentos prestados de forma plena. Então, são vários riscos que a criança é submetida e que pode ser evitado com a entrega legal. O Código Penal, por exemplo, estabelece ali alguns tipos penais que podem interferir nessa situação, né? A pessoa que recebe uma criança em adoção sem intermediação da justiça e vem a registrar essa criança, por exemplo, já comete o crime aí de adoção à brasileira, que é o quê? Registrar um filho como se fosse seu, sem que esse filho seja. Então, ou seja, já tem um risco criminal, né? Além disso, enquanto a pessoa não registra o filho, não tem essa guarda regularizada pela justiça, se a criança vier a sofrer qualquer situação que ela não possa dar suporte a essa criança, ela pode ser responsabilizada por isso também. Então, ou seja, os riscos são inúmeros, vale a pena procurar a justiça para regularizar a situação da criança.
Segundo o magistrado, a gestante ou a mãe que manifesta o desejo de entregar voluntariamente o seu filho em adoção praticam duplo ato de amor.
Quando a mãe resolve entregar uma criança voluntariamente em adoção, ela não deve ser julgada, não deve ser constrangida de nenhuma forma, porque nós não sabemos o motivo que levou aquela mãe a tomar aquela atitude, né? Às vezes nós não sabemos a história de vida daquela mãe, às vezes a mãe passou por constrangimentos, foi vítima de violência, foi vítima de estupro, ou foi vítima de miserabilidade na adolescência, na infância, é negligenciada pela família, é rejeitada pela família, tem um problema familiar, um problema psicológico. São inúmeros motivos que podem levar aquela mãe a adotar esse tipo de atitude. E ela não pode ser julgada por isso, porque seria muito mais fácil para ela adotar o que algumas pessoas vêm dizendo: aborta a criança. Não, ela está aqui praticando um ato de amor. E isso é que precisa ficar evidenciado. Quando essa mãe resolve entregar a criança para adoção, ela está praticando um ato de amor. Um duplo ato de amor. Primeiro, porque ela não está querendo tirar a vida da criança. Está permitindo essa criança nascer, crescer, se desenvolver e no futuro, quem sabe, se tornar uma brilhante pessoa. Não está querendo replicar, talvez, as situações de violência, de negligência porque ela passou. E um segundo ato de amor é porque, às vezes, uma outra família que não tem condição de ter filho, seja por uma questão de saúde, problema de infertilidade, problema uterino, ou que, mesmo questão de idade, a pessoa não consegue ter filho mais. Mas ela deseja construir uma família, deseja exercer a maternidade, e isso não é possível. Com a adoção, ela possibilita que essa família que tem amor, carinho para oferecer a essa criança, venha a exercer e constituir uma família. Então é um duplo ato de amor. Diante disso, os motivos que levam essa mulher são investigados por uma equipe técnica da Vara da Infância para verificar se há condições de aquela mãe, diante do que ela vem apresentando de necessidade, de vontade de entregar a criança, ver se há condições de ela continuar com a criança ou não. Verificando que realmente não há condições, então são adotados todos os procedimentos para que ela seja acolhida, seja bem tratada, tenha um acompanhamento psicológico, um acompanhamento de assistência social e assim possa entregar voluntariamente e protegidamente sua criança.
O sigilo é garantido à mãe e à gestante que entrega voluntariamente o seu filho à adoção. O juiz explica a importância de respeitar esse direito.
A mãe pode manifestar o desejo de entregar antes ainda da criança nascer, ou durante o procedimento no hospital, ou após o nascimento do bebê. Em qualquer das situações, ela deve ser acolhida, protegida e resguardado o seu direito. Além disso, ela tem o direito ao sigilo. Quando a mãe expõe, por exemplo, no hospital, ela não teve a intenção antes, mas expõe no hospital: ah, eu quero entregar a criança para adoção. Não pode o hospital sair fazendo alarido a respeito disso, julgando, constrangendo a mãe. Ela tem direito de entregar a criança, a gente não sabe os motivos que levaram ela a adotar essa postura. Então, diante disso, o sigilo é importante para que ela não seja constrangida, seja pela pessoa da limpeza, seja pelo enfermeiro, o assistente técnico ou por todo o corpo médico, né? Então, assim, o sigilo é muito importante que seja garantido para essa mãe, o direito ao acolhimento, o respeito e a proteção da decisão dela.
Nosso entrevistado comenta sobre os direitos que a lei reserva à criança acolhida em adoção.
A criança que é entregue à adoção, uma vez que a sua mãe, ela tem como principal direito o seu conhecimento da origem biológica. Embora haja o sigilo da mãe, que é resguardado, é decretado pela justiça, principalmente quando ela pede, esse sigilo não é oponível à própria criança. O processo de entrega voluntária vai ficar ali armazenado, guardado, e lá no futuro, quando ela crescer, se ela manifestar o interesse de conhecer a sua origem biológica, ela tem o direito de conhecer a sua origem biológica, saber quem é a mãe, se houver registro do pai, saber quem é o pai também, e se for o caso, procurá-los para um contato mínimo, né? Além disso, ela tem os seus direitos inerentes ao seu desenvolvimento, seu direito à saúde, à alimentação, todos protegidos, todos os direitos que o cidadão brasileiro tem à sua disposição. Isso é um direito fundamental, né, ao nome da família, que inicialmente, embora seja registrado no nome da mãe biológica, a partir do momento que é realizado o processo de adoção, aí ela tem o direito a trocar o nome para que receba o nome, então, da família que lhe adotou. É incomum, até mesmo nas nossas audiências, há situações em que a mãe fala: olha, eu estou fazendo isso com o coração partido, eu não queria entregar minha filha para adoção, mas eu preciso fazer isso, e é um ato que eu estou fazendo porque eu quero o melhor para ela, quero o melhor para ele, mas eu gostaria de deixar uma mensagem. E muitas vezes deixa uma mensagem, a gente reserva ali, então tudo bem, a senhora pode olhar para essa câmera, fala que a sua mensagem, às vezes são mensagens lindas, ela contando um pouquinho ali da história. Quando elas chegam com essas mensagens, são prontamente acolhidas, deixamos ali registrado, e quando a criança crescer no futuro, tal, se quiser conhecer a história dela e ver essa mensagem, talvez vai até se emocionar e vai procurar e restabelecer o vínculo. A gente vê algumas mães que passaram pelo aborto, o sofrimento que elas têm depois disso. Só que é uma situação drástica, porque não há mais possibilidade de retorno. Na entrega voluntária, embora as mães estejam também deixando ali a criança, há possibilidade no futuro ter um restabelecimento de vínculo e tudo. Mas mesmo assim, não deixa de ser doloroso para elas. Às vezes elas não querem entregar a criança, mas as circunstâncias obrigam. Às vezes também há aquelas situações de algumas mães que querem a liberdade, que a criança não foi planejada e tudo. E para que ela não aborte a criança, ela prefere deixar a criança crescer, se desenvolver, mas sendo cuidado por uma família que tenha o interesse. Mas independente disso, essas situações que realmente há outras motivações, como por exemplo, uma família extensa, sem recursos e tudo, a gente vê muita dor nessas mães que entregam essas crianças.
Uma questão importante que perguntamos ao Dr. Redivaldo é sobre a possibilidade de arrependimento da genitora durante o processo de entrega em adoção.
A lei prevê a possibilidade de arrependimento a qualquer tempo enquanto estiver ocorrendo o processo, né? Se apresentou na vara da infância com a pretensão de entregar a criança ainda gestante. Talvez antes ainda da criança nascer, não, já decidi, não quero mais entregar, pronto. Ah, nasceu a criança, não quero mais entregar. Às vezes tem mães que resolvem, tá tudo certo para entregar a criança, tá decidido tudo mais, aí nasceu a criança, aquele bebezinho, aquela coisinha linda, ela vai lá, olha, ah, deixa eu amamentar. Amamenta, cria o vínculo, não quero mais entregar. Tá garantido o direito dela ao arrependimento. Mas ainda assim, que ela resolva continuar com o processo, a entregue a criança, tudo, após uma audiência que é designada, em que ela vem à vara da infância, depois do nascimento da criança, em que ela manifesta realmente o desejo, é prolatada uma sentença nessa audiência e ela tem ainda o prazo de 10 dias depois dessa audiência para manifestar o interesse, o direito de arrependimento. Se depois desses 10 dias ela não manifesta o direito de arrependimento, aí sim a criança é cadastrada para adoção e apresentada a uma família habilitada para o processo de adoção.
Vamos saber agora como funciona o programa de acompanhamento à gestante da primeira VigiDF.
O programa de acompanhamento à gestante foi estabelecido aqui na Vara da Infância de forma pioneira desde o ano de 2006. É um programa em que as mães que manifestam interesse em entregar o seu filho à adoção ou não desejam assumir os cuidados com seu filho, tem a possibilidade de se dirigir à sessão de colocação em família substituta, onde então alguns técnicos, psicólogos, assistentes sociais vão buscar entender o que foi que está motivando aquilo, se é uma questão financeira, para que ela possa ser encaminhada ali para os programas sociais de atendimento, né? Se é uma questão psicológica, para ver se há algum apoio que possa ser dado nesse sentido, se é uma questão de saúde, para ver se algum atendimento médico também pode ser oferecido a ela. Então, de forma básica, entender os motivos que a fazem querer entregar a criança. E aí fazem esse acompanhamento. Verificar que realmente ela deseja entregar a criança, então é feito o acompanhamento, é direcionar ela para fazer o pré-natal direitinho da criança, para que a criança possa se desenvolver saudavelmente. E no momento em que a criança nascer, essa criança então é recebida para ser cadastrada para adoção no programa de entrega voluntária. Entretanto, se a mãe, durante esse programa, verificar que ela tem alguma necessidade que a vara da infância possa auxiliá-la na manutenção dessa criança em sua família, isso também será feito. Então, esse programa é uma forma de proteger a mulher em relação aos riscos que ela possa enfrentar, como também a criança. Porque, às vezes, se essa mulher não está bem preparada psicologicamente para exercer a maternidade, ela pode se submeter ao aborto, trazendo risco para a criança. Ainda que ela não se submeta ao aborto, depois que a criança nasce naquele estado puerperal, ela pode submeter a criança ao infanticídio ou entregar a criança em comércio Ah, eu vou vender meu filho aqui porque eu não quero cuidar do meu filho. Então, é um problema sério que a gente procura evitar, fazer o acompanhamento quando a mãe manifesta esse desejo para justamente evitar esse tipo de situação. E também a entrega da criança para adoção à margem da lei. A gente visa com isso que aquelas pessoas que estão habilitadas, que já estão acompanhadas pela vara da infância, possam ter prioridade, até porque a gente já fez um acompanhamento de perfil psicológico, perfil social dessas pessoas, para receber essas crianças em adoção e não entregar a criança em qualquer circunstância, evitando vários crimes, como eu já falei, né? Tráfico de crianças, infanticídio e várias exposições e riscos que a criança não deve se submeter.
O juiz fala como deve ser a conduta dos profissionais que lidam com uma mulher que deseja entregar o filho em adoção.
Esse é um ponto realmente muito importante, muito sensível, que nós temos nos atentado bastante para isso. Porque a conduta, principalmente dos profissionais de saúde, deve ser substancialmente acolhedora, para evitar que essa mulher seja constrangida, seja julgada e para que o sigilo dela também não seja exposto indevidamente, né? Uma vez que a mulher manifesta ali para o médico o interesse de entregar a criança à adoção, ainda que ela não tenha procurado a vara da infância, isso não é notícia de corredor. Não pode estar todo mundo sabendo, porque gera um constrangimento para a mulher, gera intervenções indevidas, por exemplo, de alguém querer atravessar um terceiro ali que não está habilitado para adoção, para que essa mulher entregue indevidamente à margem da lei. Então, tudo isso deve ser prestado bastante atenção. O sigilo, o respeito, o não constrangimento à mulher, o não julgamento à mulher deve ser preservado por todos os profissionais, tanto da saúde como de assistência social, principalmente os que estão ligados à vara da infância e aos que estão ligados às questões da infância, como os conselheiros tutelares também não pode fazer, eu tenho aqui alguém que pode estar adotando. Não, existe um trâmite que deve ser seguido, então existe ali vários procedimentos médicos e nós estamos orientando todas as unidades de saúde, todos os conselhos tutelares, todas as unidades de assistência social, para que eles direcionem para a vara da infância, para que a vara da infância adote as providências necessárias para atender essas genitoras e gestantes que desejam entregar os filhos para adoção.
Vamos compreender quais condutas podem configurar crimes quando as pessoas não seguem o caminho da entrega legal em adoção.
Quando a pessoa não segue o caminho da entrega legal para adoção, alguns crimes são previstos na lei penal, né? Por exemplo, no Código Penal existe o artigo 154 que prevê a situação da adoção à brasileira, que é quando a pessoa registra o filho de outrem como seu, sabendo que esse filho não é seu, então, ou seja, ele está praticando uma falsidade, porque ele sabe que o filho não é dele, está dando o filho como seu, que a gente chama de adoção à brasileira. Isso é uma conduta criminosa. Além disso, há várias outras espécies de crimes. Por exemplo, o comércio ilegal. Entregar o filho mediante promessa de recompensa. Me dá seu filho aqui, eu quero, tô precisando, tô querendo adotar e tudo e tal. E eu prometo que eu vou pagar seu plano de saúde, por exemplo. É uma conduta criminosa. Por quê? Porque você está comercializando seu filho. O que, que é isso? É um comércio de humanos. Isso não pode acontecer. Entendeu? Então, são vários crimes que vêm tratando no Código Penal que a gente precisa evitar em relação a isso. Violação de segredo profissional. O médico que tem conhecimento dessa situação não pode sair dando informações a respeito dessa situação que ele tem conhecimento em relação ao seu ofício, porque senão gera também um delito para ele ali, que ele vai responder criminalmente porque está violando um segredo que ele tem conhecimento em razão do seu cargo. Então, são vários tipos penais que realmente estão envolvidos nessa situação da não observância dos caminhos legais para a entrega da criança. Tem também essa outra situação da intermediação, quando a pessoa busca encontrar uma pessoa para adotar, saindo ali do cadastro de adoção, saindo do rito previsto para a lei, existe também uma tipificação penal para esse delito. Então, ou seja, o ideal é que, sabendo do procedimento e já conhecendo os procedimentos da entrega legal e tendo esse caminho fácil na vara da infância, com acesso fácil, não tem por que procurar caminhos escusos.
O nosso entrevistado discorre sobre as contribuições trazidas pela Resolução 485 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça.
A Resolução 485 do CNJ veio justamente trazendo aí a fixação de um procedimento para entrega, porque a lei não é tão abrangente, então a resolução veio detalhando nesse sentido. No nosso caso da vara da infância aqui, nós já tínhamos nos antecipado a isso, extintação declaratória de extinção do poder familiar, que agora passou a ser chamado de entrega voluntária, justamente por causa dessa resolução do CNJ. Então as contribuições dessa resolução veio justamente detalhar aquilo que nós já fazíamos, né? Uma vez que a mãe manifestou o desejo, a gente já prontamente designa uma audiência para ouvir a sua manifestação de vontade, para fazer o acompanhamento dela conforme é previsto na resolução, um acompanhamento psicológico, de assistência social, fazer toda a orientação para que ela não tenha dúvida, para que ela possa maturar essa decisão e também oferecer a ela a todas as possibilidades de atendimento na saúde psicológico, na saúde mental e física, né? E também para proteger os direitos da criança.
Estamos chegando ao fim do nosso podcast e aproveitamos para agradecer ao juiz Redivaldo pelos esclarecimentos. Ele encerra comentando sobre a importância da divulgação da entrega legal em adoção e do papel que a primeira VigiDF exerce nesse contexto.
De fundamental importância que todas as unidades envolvidas, toda a rede de proteção envolvida com a questão da criança e do adolescente, esteja divulgando essa possibilidade. Com isso, o que nós evitamos? Duas coisas. Evitamos a morte de crianças, ainda no ventre uterino. Possibilitamos que famílias encontrem as crianças que elas pretendem adotar. E com isso, nós fazemos mães que não desejam exercer a maternidade felizes e famílias que desejam exercer a maternidade felizes também. E possibilitamos que crianças sejam bem desenvolvidas, né? Então, com isso, o que é importante? É importante uma ampla divulgação, seja nos hospitais, seja nas unidades básicas de saúde, seja nos conselhos tutelares, na vara da infância, nas promotorias da infância e também nos órgãos de comunicação, sempre que possível, para mostrar que existe alternativa ao aborto. Existe alternativa para as mães que não estão prontas para exercer a maternidade, que não querem exercer a maternidade, que elas podem sim permitir que as crianças vivam, se desenvolvam e no futuro sejam pessoas brilhantes também. Então, o papel da vara da infância é fomentar com que essas unidades, essa rede de atendimento à criança e às mães possam fortalecer, espalhar essa boa nova, essa boa notícia, no sentido de que as mães podem voluntariamente, legalmente, de forma protegida, entregar suas crianças para adoção. É um instituto assim, que eu sou apaixonado por ele, porque permite um encontro de vontades aqui, né? Tanto das mães que não querem exercer a maternidade, como daquelas que querem exercer a maternidade, permite a criança, então, se desenvolver.
Você confere mais informações sobre a Justiça da Infância e da Juventude do DF no portal e nas redes sociais do TJDFT. O podcast Prioridade Absoluta é uma produção da Seção de Comunicação Institucional da 1ª Vara da Infância e da Juventude do DF, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Eu fico por aqui e até a próxima edição.